a condenação no Supremo de Daniel Silveira por ameaças aos ministros do tribunal, o perdão presidencial ao deputado, a crise institucional num ano eleitoral marcado pelo medo de ruptura democrática, os risos de militares diante de relatos de tortura na ditadura e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 22 de abril de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Silveira foi condenado no Supremo na quarta-feira por ameaçar os ministros do tribunal e recebeu uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Os membros da Corte Máxima do país também determinaram a cassação do mandato do parlamentar e a sua inelegibilidade. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz detalhou essa decisão judicial que tem contornos inéditos. O texto dela está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros que eu citar. No dia seguinte, quinta-feira, o presidente da República assinou um decreto de graça livrando Silveira da condenação. Ele leu o decreto numa live nas suas redes sociais na quinta-noite.
É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciada a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira.
São decisões... No decreto, Bolsonaro se baseou em preceitos da Constituição e no Código Penal, mas esse perdão não tem paralelo no período pós-redemocratização. O chefe do Poder Executivo confrontou o Poder Judiciário, alegando estar em defesa da liberdade de expressão. Aqui no Nexo, César Gaglione explicou quais as pontas soltas dessa decisão presidencial, que é considerada inconstitucional por muitos especialistas em direito. O perdão também reabre uma crise institucional no Brasil, algo que o presidente vem estimulando durante todo o seu mandato. A oposição entrou com uma ação contra o decreto e ministros do Supremo se movimentam para tentar solucionar o impasse. A afronta ao Supremo veio na mesma semana em que novas revelações sobre violações da ditadura militar foram recebidas com desdém por membros das Forças Armadas. No domingo de Páscoa, a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, divulgou áudios do Superior Tribunal Militar em que ministros conversam nos anos 70 sobre episódios de tortura. As gravações reforçam que os casos eram comuns e de conhecimento da alta hierarquia. É um assunto evitado até hoje pelas Forças Armadas, que ao fim da ditadura foram anistiadas. Na segunda-feira, ao ser questionado se os fatos revelados pelos áudios mereciam apuração, o vice-presidente, o general da reserva Hamilton Mourão, deu risada.
Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá?
Na terça, o atual presidente do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Carlos Gomes Matos, insinuou que a divulgação era uma tentativa de prejudicar a imagem das Forças Armadas, mas também disse que os áudios não estragaram a Páscoa de ninguém.
Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou.
A própria Miriam Leitão teve o seu episódio de tortura durante o regime militar ridicularizado por bolsonaristas recentemente. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre como Bolsonaro e o seu entorno usam o escárnio para minimizar as violações graves que aconteceram no período em que não havia democracia no país. Na tentativa de conseguir a reeleição, o presidente aposta num discurso radicalizado para manter latente a possibilidade de golpe caso não vença nas urnas. Enquanto isso, o líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula, enfrenta dificuldades de comunicação com a demissão do marqueteiro da sua campanha. A baixa desenvoltura nas redes sociais e o vai-vem do discurso a respeito de alguns temas levantam questionamentos internos. Um dos pontos polêmicos é a posição do petista de mudar a reforma trabalhista em vigor desde 2017. Aqui no Nexo, Marcelo Urbicek falou com especialistas e reuniu as evidências empíricas que estão disponíveis para saber o que dá e o que não dá para concluir a respeito do impacto da reforma no mercado de trabalho. Agora eu passo a palavra para Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá! Eu estou aqui nessa sexta-feira para antecipar para os ouvintes e leitores do Nexo, com exclusividade, o que vai ser a próxima Semana Gama, que é lançada todo domingo com 5 conteúdos sobre um tema. Nessa edição, a gente vai falar sobre a era da opinião em que a gente vive hoje. Como convencer amigos e familiares a mudar de ideia, como escolher as batalhas nas redes sociais e como ficar atento para que o debate não fique comprometido são alguns dos tópicos que a gente discute. A gente traz uma entrevista com o ator, diretor e roteirista Gregório do Vivier, que estreia a nova temporada do Greg News e conta como, na verdade, ele não gosta de dar opinião. Ele diz que toda opinião quer chamar atenção para a inteligência do dono. A gente traz ainda uma pequena investigação para dar dicas de como convencer alguém próximo a mudar de ideia sobre assuntos importantes, como vacina, racismo, política, aquecimento global e amor. Entre os especialistas ouvidos pela reportagem da Gama estão as escritoras Natália Timerman e a Bianca Santana, além do jornalista Conrado Corsaletti, do Nexo Jornal. No podcast da semana, a gente conversa com Chico Barney, que é colunista do UOL e tuiteiro de alta frequência. E o que ele diz é que quanto mais paixão envolvida, pior fica o debate. Tem ainda uma reportagem sobre o Twitter, que é o verdadeiro templo da opinião nos dias de hoje, e um celeiro de polêmicas diárias. E para terminar, a gente tem o nosso bloco de notas, com todas as referências usadas pela equipe da Gama para desenhar essa edição. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters para não perder absolutamente nada. Até semana que vem!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Isabelle Moreira Lima e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.